Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos mergulhar numa reflexão de um site chamado Elmo Diktoff.
Exato.
Eles analisam uma passagem do Evangelho de Mateus que fala, pronto, da compaixão de Jesus e da missão que ele dá aos discípulos.
Uma passagem muito conhecida.
Sim, muito. E o que nos chamou a atenção foi a forma como a fonte liga isto ao Advento, a esta altura do ano que estamos a viver.
Uhum.
Normalmente pensamos no Advento como, sei lá, um tempo de espera, de calma.
De introspeção, talvez.
Exatamente. Mas esta análise, bem, parece virar essa ideia do avesso. Sugere que isto é, na verdade, uma época de urgência, de ação.
Sim. Começa com uma imagem muito forte. Jesus não está parado. Ele está sempre em movimento, a percorrer cidades, aldeias, a ensinar, a curar. É uma energia quase frenética. É uma ótima forma de o colocar. Essa energia é o ponto de partida. O que esta reflexão faz, e faz de forma muito eficaz, é pegar numa narrativa que pode parecer distante.
Sim, muito antiga.
E dividi-la num padrão de três passos que é incrivelmente humano. É universal.
Observar, sentir e agir, certo?
Precisamente. Primeiro observar o mundo, depois sentir algo em relação a isso e, por fim, agir. A própria fonte organiza-se assim, em leitura, meditação e oração. E vamos usar essa estrutura como guia.
Ok, então vamos lá desconstruir isto. A primeira parte da análise foca-se na observação.
No olhar.
Exato. A fonte diz que este texto desenha o Messias que o Advento nos convida a acolher. E a primeira característica não é poder nem glória, é proximidade. Ele está no meio das pessoas.
Uhum.
Mas o momento que a análise diz que é o ponto de viragem, o catalisador de tudo, é quando ele para.
E olha.
E o que é que ele vê?
Vê as multidões. E a passagem diz, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor.
É uma imagem fortíssima.
Sabes, tenho de admitir que as palavras fatigadas e abatidas me soam incrivelmente modernas.
Completamente. Falam de exaustão, de burnout, de desorientação.
É isso mesmo?
Exatamente. E o que é fascinante é a centralidade que a análise dá a esse olhar.
Mas não é um olhar de pena, distante.
Não.
A fonte descreve-o como o motor de toda a sua missão. Ou seja, a compaixão não é um efeito secundário, é a ignição.
É o que começa tudo. A ligação que fazem ao Advento é radical. A vinda de Deus ao mundo, o Natal, não é apresentada como um evento cósmico, planeado num vácuo. É uma reação. Uma reação? Como assim?
É uma resposta de emergência a essa observação de um mundo exausto, percebes?
Isso é uma ideia poderosa, que o Natal não é tanto uma celebração pacífica, mas mais uma intervenção de emergência.
Lá está.
Mas deixa-me desafiar um pouco essa ideia. Podia-se argumentar o contrário, não? Que a missão de pregar o reino já estava a acontecer.
Sim, claro.
E que a compaixão era, tipo, o combustível que o mantinha a andar, em vez de ser o ponto de partida. A fonte deixa claro porque é que esta ordem ver, sentir e depois agir é tão crucial.
É uma excelente pergunta. E vai mesmo ao centro da questão. A leitura que a fonte propõe é que, sim, a missão geral já existia.
Ok.
Mas este momento específico, o de observar a multidão fatigada, é o que intensifica tudo. Dá-lhe uma nova direção, uma nova urgência.
Ah, entendi.
Não é só uma missão de ensino. Torna-se uma missão de pastoreio, de cuidado direto. É a diferença entre um professor que dá uma aula e um que repara que os alunos estão exaustos e muda a abordagem para responder àquilo.
A compaixão como um sistema de navegação que recalcula a rota. Gosto disso.
Exato. É por isso que a imagem do Natal como uma resposta é tão forte. É Deus a olhar para nós e a dizer, ok, isto precisa de uma solução radical. E pessoal, eu tenho de ir lá.
Entendido. Portanto, este sentimento não é paralisante. Pelo contrário, a análise descreve-o como uma urgência missionária. Essa palavra urgência é muito forte.
É fortíssima.
Não é só era uma boa ideia fazer algo, é temos de fazer algo agora.
A urgência vem da escala do problema que ele observa. A frase que ele diz a seguir é a chave.
Qual é?
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É uma declaração de desequilíbrio. A necessidade é imensa e os recursos, as pessoas dispostas a ajudar, são poucos.
É uma avaliação da realidade, então.
É uma avaliação clara da realidade. É a urgência de um médico nas urgências olhar para a sala de espera cheia. Não há tempo a perder.
E a fonte liga isto ao Natal.
Diretamente. E de uma forma muito provocadora. Diz que o menino no presépio é a resposta de Deus à multidão fatigada e abatida.
Uau.
Ou seja, a resposta de Deus a uma crise de recursos humanos é enviar o recurso mais valioso que tem. E isso, claro, coloca-nos uma questão.
A nós, hoje. A fonte pergunta, como podemos ser trabalhadores na seara do Senhor neste tempo? Nesta ótica, preparar o Natal não é acender velas e cantar canções, é
arregaçar as mangas. Mas para fazer o quê, exatamente? E é aqui que a análise entra num território que, para ser honesta, parece que mais impossível.
Sim, eu percebo. A fonte recorda as instruções de Jesus aos 12 e são ordens avassaladoras. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. São ordens de uma outra escala, sem dúvida. A minha primeira reação, e imagino que a de muita gente, é: bem, isso está completamente fora do meu alcance. Parece uma desconexão total com a minha realidade. Como é que a análise faz essa ponte?
E essa é a barreira que a análise se esforça por derrubar. Reconhece que, se lidas literalmente, estas ordens paralisam-nos.
Claro. No século XXI. Não se trata de replicar o milagre. É sobre encarnar o seu espírito.
Ok. Dá-me um exemplo.
A fonte oferece curar as feridas dos outros com a nossa caridade. De repente, curar os enfermos pode significar, sei lá, fazer uma chamada a um amigo que sabemos que está com uma depressão, ou levar uma sopa a um vizinho doente.
Isso torna tudo mais alcançável. Mas e ressuscitar os mortos? Essa é talvez a mais difícil de traduzir.
A sugestão da fonte é que podemos ressuscitar a esperança com o nosso testemunho. Pensemos nisso. Quantas pessoas andam por aí funcionalmente mortas por dentro? Desiludidas, cínicas, sem esperança.
É verdade, imensas.
Ressuscitar os mortos, nesta perspectiva, pode ser algo tão simples como partilhar uma história de superação, dar uma palavra genuína de encorajamento a alguém que se sente um fracasso.
Ou simplesmente não ser cínico.
Ou simplesmente recusar-se a ceder ao cinismo. Exato. Mostrar com as nossas ações que ainda vale a pena acreditar na bondade. A análise transforma um mandato impossível num programa de vida muito concreto.
Baseada em gestos de solidariedade.
Que estão ao alcance de todos. A ideia não é fazer milagres. É recusarmos a ser espectadores passivos do sofrimento à nossa volta.
Essa tradução é fundamental. Torna o abstrato em algo tangível. Portanto, a missão é agir. É curar e ressuscitar nestas formas metafóricas, mas muito reais.
Sim, é. Recebeste de graça, dai. De graça.
Sim. O que é que de graça significa aqui? É só sobre não cobrar dinheiro? Parece ser mais profundo.
É muito mais profundo. Esta frase desafia toda a nossa lógica transacional. O nosso instinto de eu dou para receber.
O toma lá dá cá.
Exatamente. A fonte explica isto de forma muito clara. O advento é a espera pelo dom, com D maiúsculo. O Natal é a entrega desse dom. Mas o ciclo não pode terminar aí. A energia não pode parar em nós.
Não pode.
Segundo esta leitura, o ciclo só se completa quando quem recebe o amor se torna imediatamente e sem cálculo um doador desse mesmo amor. A gratuidade é o motor que perpetua o movimento.
Não se dá para ganhar pontos.
Nem para ser reconhecido, nem para criar uma dívida de gratidão. Dá-se porque se recebeu primeiro, gratuitamente. É uma economia radicalmente diferente da nossa.
Uma economia da generosidade. Mas isso levanta uma questão prática. Viver assim, a dar constantemente, sem esperar retorno, não pode ser exaustivo. Leva-nos de volta à questão do burnout.
Pode. E é uma preocupação legítima.
Como é que se mantém essa capacidade de dar de graça?
É aí que a fonte fecha o círculo e regressa à parte da oração e da contemplação. A conclusão a que chega é que o fruto da nossa oração é o impulso para a missão.
Ah, o reabastecimento!
É isso. A contemplação do presépio, a oração, a introspeção, não são um fim em si. Não são um escape do mundo. São o equivalente a reabastecer o depósito.
É o momento de lembrar que também recebemos.
Exatamente. É um momento em que nos lembramos que também nós somos receptores de um dom gratuito. É isso que nos dá a energia e a liberdade para depois sairmos e darmos sem medo de ficarmos vazios.
Portanto, oração e ação não são opostos.
São as duas batidas do mesmo coração.
Pronto, então, no fundo, o que é que tiramos disto tudo? Se tivermos de destilar a ideia principal desta análise, qual seria? Porque sinto que isto muda a forma como olhamos para esta época. Acho que a grande reviravolta é precisamente essa. Vira ao contrário o guião tradicional do Advento. Desafia a nossa tendência para ver esta época como uma sala de espera acolhedora e passiva para Natal.
Certo. Em vez disso, propõe o Advento como uma espécie de quartel-general, um centro de operações onde somos chamados a uma ação urgente.
Gosto dessa imagem. A mensagem central é uma conversão muito específica, sair da bancada da indiferença, de quem apenas observa um mundo fatigado e abatido, para entrar em campo como um trabalhador ativo, motivado pela compaixão que vê, sente e age.
Exatamente. É um convite a tornar a espera num período de trabalho intenso, de preparação do terreno não só nos nossos corações, mas sobretudo no mundo à nossa volta.
Um quartel-geral, não uma sala de espera, isso fica na memória. E isto deixa-nos com uma última reflexão, não é?
Sim.
A fonte fala em curar as feridas do mundo, numa conversão da indiferença para a compaixão. Se a seara de que o texto fala são as pessoas que encontramos todos os dias...
No trabalho, na família, no supermercado. Exato. Ficou uma pergunta para refletir. Que doenças não físicas, como a solidão crónica, o desânimo profundo ou a invisibilidade social de quem passa por nós sem ser visto, poderiam ser curadas hoje por um simples ato de compaixão gratuita? Um dom que não custa absolutamente nada dar.